Nessas últimas semanas, a mídia por aí tem sido inundada, ao redor do mundo, no Brasil, fora do Brasil, inundada com os resultados de um novo estudo que concluiu que se fazer jejum de 16 horas está associado com 91% mais riscos de mortalidade por doenças cardíacas. E a pior manchete aqui de cara, para variar, vem da Veja, que disse: jejum intermitente aumenta risco de morte por doença cardiovascular. Mas vários canais de mídia publicaram os resultados desse estudo, então foi feito um enorme alarde a respeito disso, né? Que raios está acontecendo? Porque eu venho falando de jejum intermitente aqui no canal há muitos anos, inclusive dos benefícios que essa prática pode ter quando utilizado corretamente, mas agora essa bomba aí, né? Então devemos nos preocupar, né? Em quem nós devemos acreditar? Qual é real por trás dessas manchetes todas, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora do que isso tudo se trata, as verdades por trás das manchetes e te falar, então, te dar uma ideia se jejum é uma boa continuar ou não daqui pra frente, né? E se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador independente de ciência da nutrição e também autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador emagrecer de vez. E eu tô aqui semanalmente ajudando você a atingir a melhor forma da sua vida, né? Se reativar o seu metabolismo, emagrecer de vez e retomar as rédeas de sua saúde. Sempre baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e sem balelas. E para começar, aqui vai minha dica número 1 para quando você vê manchetes por aí na mídia, ok? E a dica é se fazer a simples pergunta: qual é a origem da informação? Ou seja, qual é a fonte? Qual é a informação original que deu frutos aí às manchetes? Então vem comigo que eu vou te contar tudo agora. A origem desse bafafá todo aí na mídia é basicamente a publicação preliminar de um novo estudo chinês em uma reunião recente lá da Associação Americana do Coração. Ou seja, o estudo em si nem está publicado ainda, muito menos com todos os detalhes, né? Mas tudo bem. Isso é o que a gente chama de posters, né? Quando a gente vai em conferências internacionais de saúde, nutrição, etc., como eu costumava ir bastante nos Estados Unidos, você vê o pessoal colocando esses posters, né, numa área designada lá, desses congressos, onde você vê meio que um aperitivo do estudo, resultados preliminares de estudos que talvez possam ser publicados no futuro ou não. Mas vamos considerar aqui esse post em específico. A primeira coisa a se notar a respeito desse estudo é que ele é um estudo que nós chamamos de epidemiológico, ou seja, ele é um estudo associativo e nenhum estudo associativo pode mostrar relação de causalidade entre uma coisa e outra. Pode somente se levantar associações entre coisas. O que esse estudo, então, preliminar fez foi o seguinte: eles coletaram questionários alimentares de mais de 20 mil pessoas, ou seja, essas pessoas foram por anos aí instruídas a responderem questionários alimentares frequentemente, dizendo o que elas comiam, quando elas comiam e tudo mais. E isso por si só é inerentemente muito impreciso, afinal nós sabemos muito bem como é nossa memória em relação ao que a gente come, né? Muito menos, imagina só, muito menos impreciso ainda é quando você precisa preencher questionários, por exemplo, na sexta-feira, explicando o que você comeu naquela semana ou quando você comeu, né? Então essa é a base, basicamente, de todos os dados que foram levantados por esse estudo. Aí no final eles pegaram, né, juntaram toda essa informação toda e começaram a fazer o que eles fazem melhor, que é massagear os dados, tentando encontrar associações entre esses dados e coisas como a janela de alimentação das pessoas, né, a janela alimentar das pessoas, ou seja, o período durante o qual do dia as pessoas fazem suas refeições, e também outras coisas como mortalidade, como doença cardíaca, como câncer, né? E aqui eles focaram na questão da janela alimentar de 8 horas por dia, né? Comparando isso a uma janela alimentar aí de 12 a 16 horas por dia, ou seja, uma janela de 8 horas por dia basicamente significa que você fará todas as suas refeições dentro do intervalo de 8 horas durante o dia, ok? Ou seja, é basicamente um jejum de 16 horas. Então você não come por 16 horas e come apenas durante um período de 8 horas durante o dia. Então é isso que eles estão investigando aqui. Isso seria basicamente equivalente àquele protocolo 16-8 de jejum intermitente, que eu já falei muito aqui, é bem popular por aí, onde você, por exemplo, pula o café da manhã e você faz só o seu almoço e daí faz o jantar, ou seja, todas as refeições em 8 horas e depois só isso, ok? Então as conclusões desse estudo preliminar foram as seguintes, abre aspas: uma janela alimentar de 8 horas não está associada com mortalidade geral ou mortalidade por câncer comparado a uma janela alimentar de 12 a 16 horas. Então essa é a primeira conclusão do estudo, dizendo que comer dessa forma dentro de 8 horas apenas não está associado com maior nem menor risco de mortalidade no geral. Mas ninguém focou nisso, eles focaram na outra conclusão aqui, que é a seguinte: uma janela de 8 horas está significativamente associada a um maior risco de mortalidade cardiovascular na população geral e em pessoas com doenças cardíacas ou câncer. E foi isso que deu origem a todas essas manchetes sensacionalistas no mundo inteiro. Mas a pergunta obviamente é, nós devemos nos preocupar ou não com isso afinal? E pensa bem, né? Quem será que se beneficiaria da população começar a comer mais e não menos, né? Vamos parar com essa mania do jejum aí, pessoal. Vamos começar a comer mais. Quem você acha que se beneficiaria da população continuar consumindo mais ao invés de menos, né? Para ficar cada vez mais doente e menos saudável. Mas enfim, vamos focar nos dados aqui agora, que agora vai ficar interessante, ok? Aliás, se esse assunto é interessante pra você, já deixa um like pra mim, isso me ajuda bastante. E se você não segue meu canal aqui, esse tipo de informação você costuma não ver em outros lugares por aí. Então siga o canal aqui, deixa um comentário, vamos manter contato e a gente segue em frente junto. Então, olhando aqui diretamente os mesmos dados que foram publicados por esse estudo, algumas coisas que a gente vê que não são ditas por aí nessas manchetes. A primeira coisa é que eles não encontraram associação nenhuma aí entre ter uma janela alimentar reduzida de 8 horas ou ter uma janela de 10, de 12 ou de 16 horas ou ainda mais 16 horas em termos de mortalidade geral. Ou seja, parece pouco importar em risco de morte, vai morrer mais cedo, mais tarde, parece pouco importar, né, a sua janela alimentar. Agora, um resultado desse não é muito emocionante, não daria aí fruto a muita manchete. Então eles começaram a estratificar os dados do estudo. Vamos tentar ver se a gente consegue achar uma associação aí que chame a atenção em algum tipo de subgrupo, algum tipo de filtro de dados, né? Então, exatamente isso que eles fizeram. Então, eles começaram a filtrar os dados aí em relação à doença cardíaca e também câncer, por exemplo. E no caso do câncer, foi meio deprimente, assim, digamos assim, para o pessoal do estudo, porque eles também não encontraram associação nenhuma em relação a quão frequente as pessoas comem aí, né, com a janela de alimentação delas e incidência de câncer. Aliás, em pessoas já com câncer, o estudo mostra que uma janela de alimentação de 8 horas ou menos estaria associada a 56% menos risco de morte por câncer do que uma janela de 12 a 16 horas. E ainda a 31% menos risco de morte por câncer em pessoas com problemas cardíacos. Então isso também não ganhou aí manchete nenhuma. Agora, o que ganhou manchete foi o seguinte: quando eles filtraram tudo aí por mortalidade cardiovascular, aí sim eles acharam uma associação que chamou a atenção, que é essa associação aí de uma janela alimentar de 8 horas com 91% aí de risco aumentado de morte por doença cardiovascular. Agora, dado que este é um estudo epidemiológico, ou seja, associativo, tem umas perguntas óbvias que nós precisamos fazer. A primeira delas é: será que o suposto aumento do risco cardíaco tem mesmo a ver com a janela alimentar reduzida? Ou será que é a janela alimentar reduzida que é um sintoma de quem já está doente? Veja, falta de apetite, todos nós sabemos que é um sintoma comum de muitos tipos de doenças diferentes, né? Então, se essas pessoas estavam comendo de forma, digamos, tão infrequente, né? Será que isso não pode apontar, talvez, para uma real causa do problema que estava causando, de fato, esse comportamento de reduzir a janela alimentar? Porque veja, essas pessoas todas eram pessoas do dia a dia, elas não estavam pensando em fazer jejum intermitente, né? Eram pessoas que por qualquer motivo estranho, inclusive doença ou outras coisas, estavam limitando a sua janela alimentar a 8 horas por dia. Então será que essa janela reduzida alimentar, será que isso não pode ser um sintoma de doença ou de reais problemas, da real causa do problema, ao invés da coisa que está causando o problema de fato? São perguntas legítimas. E esse estudo é incapaz de dar resposta a esse tipo de pergunta, pelo tipo de estudo que ele é. Então, como você pode ver aqui, esse estudo aqui preliminar está longe de ser algo sólido que justifique tanto alarde assim, porque ele realmente não diz muita coisa. Ele acha várias associações negativas, não acha nenhuma associação entre mortalidade, e a única associação que eles acharam lá filtrando tudo é o que ganha a mídia no mundo inteiro. E isso por si só não quer dizer nada ainda, não é verdade? Então a grande verdade, ao meu ver, é o seguinte: uma quantidade crescente de pessoas ao redor do mundo inteiro está notando que a saúde delas está decaindo, que elas estão ganhando cada vez mais peso, ficando cada vez mais doentes, estão finalmente começando a tomar uma atitude por elas mesmas, de iniciativa própria, de tentar fazer coisas diferentes para tentar retomar o rumo da saúde e da boa forma. E parte disso é o jejum intermitente, que é uma prática que explodiu aí nos últimos anos, como nós sabemos, não é verdade? E que está dando muito benefício para muita gente que faz isso corretamente. No entanto, coisas como essa prática e também as pessoas tomando atitude, né, em nome da saúde delas, tomando atitude elas mesmas, né, são coisas que tendem a ameaçar esse sistema perfeito de gerenciamento de doença que existe hoje em dia, né? Que eu chamo desse cartel todo aqui, porque pessoas doentes e acima do peso são muito lucrativas. Então, com as pessoas pensando com a cabeça própria, começando a fazer coisas que ajudam elas, isso começa a ameaçar a indústria alimentícia, a indústria médica, a indústria farmacêutica. Por isso, a gente começa a entender que é realmente, eu acho que eu consigo entender como um estudo tão fraco desse, preliminar ainda, foi razão para tanto barulho que foi feito na mídia internacional. Então, você já sabe a verdade sobre o assunto. E aqui está a minha visão sobre o jejum intermitente por si só. Ele pode ser uma ferramenta poderosa, sim, se utilizado no contexto certo, da forma correta e temporariamente. Por exemplo, durante o emagrecimento, no meu método acelerador de emagrecimento, na hora certa eu explico como fazer o jejum intermitente de forma correta, na hora certa, para catalisar, para turbinar, acelerar os resultados e depois você começa a parar de fazer de forma certa também, porque ao meu ver o jejum intermitente como estilo de vida para uma pessoa saudável e em forma não é a melhor das estratégias, ok? Então ele pode ser uma ferramenta poderosa para as pessoas certas para atingir um objetivo específico e temporário, mas como estilo de vida aí pode começar a ser problemático, ok? Então é importante ter conhecimento disso, porque no geral o foco para boa forma, para saúde, não deve ser, na minha opinião, em se comer menos, tentando estender jejum com a finalidade de comer menos, autofagia, etc. Não. O foco deve ser em comer melhor, ter um metabolismo ativo, ágil, que queima forte e queima um bom combustível, que tem combustível suficiente para munir o corpo e levar a gente para uma vida longa e saudável. Este é o objetivo. Ter sempre combustível no tanque, queima bem e mantém você no peso ideal. Não é reduzir o combustível no tanque para tentar se viver em inanição. Esse não é o objetivo. Eu venho ensinando isso nos meus vídeos aqui e, como eu disse, como parte do método acelerador, eu explico exatamente como fazer para maximizar resultados no caso de emagrecimento, para que as pessoas tenham resultados de verdade e permanentes, sustentáveis de perda de gordura. Como, por exemplo, aqui a Vanessa, que me mandou esse resultado incrível aqui dela. Ela falou: minha saúde mudou muito, a minha disposição é outra e o humor, nossa, nem se compara. Por aqui, eu sigo esse estilo maravilhoso que me dá liberdade de viver bem e feliz. Ela perdeu 29 quilos, olha a diferença que fez, incrível aqui. E aqui meu convite para você: se a tua prioridade é emagrecer utilizando o poder da ciência para acelerar o seu emagrecimento rumo ao seu peso ideal aí de forma permanente, sem volta, com um passo a passo completinho para você seguir, listas de alimentos, cardápios, exemplos, fotos das minhas próprias refeições também, receitas práticas e fortes e tudo que pode te ajudar lá dentro, entre aí agora em aceleradoremagrecer.com.br. Você pode testar tudo em você mesmo com um risco zero e a minha garantia blindada dupla. Então, aceleradoremagrecer.com.br. No mais, me conte nos comentários aqui o que você achou desse alarde todo da mídia, que agora você está iluminado. Agora você sabe da verdade por trás das balelas. E eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.